Nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante e ao longo dessas três celebrações, a minha proposta é um pouco diferente, talvez até daquilo que você está acostumado ouvindo as ministrações, não no conteúdo, mas a forma da ministração. Eu tenho o desafio de, durante três ministrações, compartilhar com você cerca de 2000 anos de história e, de quebra, fazer desafio para os próximos 500 anos. Simples assim. Então, no primeiro culto, na primeira celebração, durante 30 e poucos minutos, eu tentei descrever 300 anos de história, mais ou menos, e fazer uma aplicação bíblica disso. O desafio agora é um pouco maior, eu preciso ir do ano 300 até 1517. São só 1.200 anos. E antes que você diga, Senhor Jesus, nós vamos ficar para a noite direto aqui. A ideia não é me aprofundar, não há como fazer isso. Pastor Marcos está ali agora que eu vi, querido. Não é me aprofundar historicamente, nem dá para você uma aula de história. Mas a ideia é fazer você entender um pouco do como nós chegamos até aqui. Eu vou pular toda a parte da introdução histórica, depois você assiste a igreja que nós seremos nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos, se Jesus não voltar antes. Então a minha proposta na primeira celebração foi trabalhar a origem e as perseguições do cristianismo. Eu quero, nessa celebração, conversar com você sobre o Império Cristão, sobre o momento em que o cristianismo se torna uma instituição, ela deixa de ser um movimento que foi fundado por Jesus e se torna um monumento. E como nós, a partir disso, podemos enfrentar os poderes desse mundo. E à noite, meu desafio é falar um pouquinho mais sobre a reforma e os desafios para os próximos 500 anos. Toda a informação, os dados, você que gosta de anotar, eu vou deixar todas as minhas anotações, os meus esboços à disposição com a equipe, e eu trouxe alguns livros que podem te ajudar nisso. Eu sou um péssimo vendedor, né? Mas Deus é misericordioso. Então, tem 4 livros que eu publiquei, 3 na área de história, 2 sobre batistas, 1 sobre a história dos batistas no Brasil, 1 outro que é sobre as polêmicas e controvérsias batistas, a capa dizem que é um autorretrato, que é a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, e alguns dizem que é um autorretrato meu depois daquilo que eu discuto lá, ordenação feminina, cisma dos pentecostais, a gente discute isso historicamente. Um texto que a gente trabalha, as marcas de um cristianismo autêntico, são textos bíblicos e exposições a partir dos desafios de ser cristão hoje, e esse que já está esgotado, eu acabei de chegar lá atrás, foram todos vendidos, mas caso você queira, eu me comprometo a enviar para sua casa amanhã mesmo. Eu trouxe com valores menores do que a editora, eu e minha esposa fundamos uma editora que não tem, a única coisa que ela tem é um CNPJ, a editora somos nós dois, e ela se chama APA, Abençoados para Abençoar. O que eu recebo de desconto das editoras, eu repasso 80% disso para as igrejas onde eu vou, porque eu sei que livro é algo caro no Brasil, e esse material ali nós tratamos, eu e o professor Jorge Pinheiro, de 2000 anos de história. A gente começa discutindo o Novo Testamento e a gente vem até os movimentos neopentecostais, passando por catolicismo, surgimento do islamismo e, enfim, teologia da libertação. Está lá a ferramenta, se você quiser usar. Esse aqui é o último, já está vendido, o irmão está de olho em mim lá, ele já comprou. Eu falei, me empresta só para mostrar, eu vou devolver. E caso você queira, eu me comprometo com você. Você pode reservar, pagar, eu lhe mando amanhã, até porque o pastor Roberto me conhece, sabe onde eu moro, onde é a minha igreja, então não tem a mínima possibilidade, né, de eu não entregar esse livro na sua casa. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas, capítulo 1, versos de 6 a 10. A minha proposta é contar um pouco dessa história, e ao final fazer uma aplicação prática e bíblica do que isso tem a ver conosco hoje, enquanto igreja do Senhor. Nós estamos aí por volta do ano 300, e eu terminei a outra celebração compartilhando um pouco sobre as perseguições que os cristãos sofreram durante quase 300 anos. Do ano 64 ao ano 313, os cristãos são perseguidos, são martirizados, e por incrível que pareça, e por mais paradoxal que pareça, foi o tempo em que o cristianismo mais cresceu na história do cristianismo por conta do testemunho de homens e mulheres que, num contexto de perseguição, não negaram a sua fé, adoravam ao Senhor e serviram ao Senhor. Então surge o período onde, no ano 311, as perseguições são suspensas. O imperador romano, chamado Constantino, no ano de 311, promulga um documento chamado Edito de Tolerância. O cristianismo passa a ser tolerado. 313, o Edito de Milão, é um documento onde os cristãos deixam de ser perseguidos, têm os seus direitos devolvidos. E aquilo que parecia ser uma bênção para o cristianismo, aquilo que parecia ser, enfim, um novo tempo de bonança, de avivamento, de derramar do Senhor, se torna, na verdade, um tempo onde a igreja como deixa de ser um movimento e se torna um monumento e uma instituição. Há algumas questões controversas que eu não tenho tempo de discutir. Alguns dizem que esse imperador teria se convertido, teria tido uma visão da cruz, e nesse processo ele teria se convertido. O que é interessante olhar para a história é que ele só é batizado na sua morte, décadas depois. No leito de morte, ele é batizado pelo bispo de Roma, e o que parece foi muito mais uma jogada política para unificar o poder do Império Romano. A questão é que quando isso acontece, três reações são muito claras dentro da igreja chamada cristã. Alguns anos depois, no ano 380, um imperador chamado Teodósio, ele oficializa o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e para ajudar você que não teve no primeiro culto, o Império Romano é o contexto onde tudo está acontecendo, ou seja, você, quando nasce, você já é cristão. Você se torna cristão porque essa é a religião do Estado. Então, ser cristão não é mais uma questão de uma experiência pessoal com Jesus, mas é uma questão de nascimento, de origem. E três reações acontecem com relação àqueles que fazem parte da igreja de Jesus. A primeira delas é a aceitação. Boa parte, principalmente dos líderes, aceitam essa associação com o Estado. Gostam do privilégio, gostam do poder, gostam das vantagens, gostam do status, gostam da visibilidade. E começam a negociar a fé e a doutrina. Uma segunda reação é a fuga, e aí que surge o movimento monástico da Idade Média, os monges que vão para o deserto e vão viver o seu cristianismo isolados, sem a vida em comunidade. E uma terceira reação é a resistência. São aqueles nossos irmãos e irmãs, crentes em Jesus, que não aceitam essa negociação, que não aceitam essa perda dos valores e da doutrina do Evangelho, mas que não tem uma outra opção, porque a única igreja que existe é a igreja cristã, agora institucionalizada, quase não sai, chamada católica, porque, eu não sei se você sabe, a palavra católica significa universal. Você percebe como os valores mudam? Na minha época de criança, né, quando a gente falava da igreja, de uma forma geral, todos os salvos por Jesus, até na teologia, era a igreja universal. Era a reunião de todos os crentes, a gente entende hoje. Se você hoje chegar e dizer, não, eu faço parte, eu sou universal, você está dizendo uma outra coisa. Porque aquela expressão que denotava um movimento se tornou um monumento. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o cristianismo nessa época. A palavra católica, você encontra essa expressão, por exemplo, quem veio de origem católica deve conhecer e ter recitado muito o credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, parará, parará, parará. E alguns cristãos dizem assim, mas esse negócio é de católico. Porque lá eu creio na Santa Igreja Católica. Por que não? Porque àquela altura a palavra católica significa universal. Eu creio na Santa Igreja invisível. Na reunião de todos os crentes, o credo dos apóstolos é uma confissão doutrinária preciosíssima. Porque naquela época não havia imprensa, não havia Bíblia. Os novos convertidos memorizavam o credo porque ele continha as doutrinas essenciais do cristianismo. Mas a partir do quarto século, dizer que era católico era dizer que participava de uma instituição. Então a gente precisa entender esses movimentos, porque como eu disse no primeiro culto, a igreja de Jesus ela é um movimento de pessoas, mas ao longo da história, os homens a têm transformado num monumento. Isso tem sido a derrocada da igreja, isso tem sido a derrocada do cristianismo. Mas o que nos interessa agora, e eu pretendo pela graça de Deus no tempo que eu tenho, e como eu disse, numa unção que o Senhor vai me dar do poder da síntese, compartilhar com você sobre essas duas reações que nos interessam, a aceitação, a assimilação, aquilo que vai se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana, e a resistência. E talvez você, a maioria de vocês, nunca tenha ouvido falar dela, porque a história oficial só conta a história dos vencedores, aparentemente. A história institucional é aquela história que você aprende dos papas, do catolicismo. O Império se torna cristão no ano de 380, mais especificamente, e todo tipo de movimento que não é cristianismo passa a ser abominado. O problema é que a igreja, e aí eu estou falando dessa igreja institucional, dessa igreja que se aliou ao Estado, ela começa a ganhar poder, porque a garantia ou a liberdade dela está garantida pelo Império, desde que ela se submetesse ao poder do Império. A igreja começa a valorizar muito mais o que o Estado lhe dá do que a sua real vocação, vista lá nos primeiros séculos e a história que é narrada no Novo Testamento. É interessante que a partir desse documento de Tessalônica, no ano 380, o imperador vai impor a religião oficial católica. Ela vai ser uma religião de Estado e ela inclusive vai ocupar o lugar do paganismo. Quando nós aplicamos isso para hoje, parece que no Brasil a gente tem vivido um movimento de certa forma parecido no meio chamado evangélico. Porque ainda que não seja uma questão de Estado, é uma questão de moda. Porque na época dos meus avós, e talvez dos meus pais, ser cristão era ser chamado de Bíblia, era ser perseguido, era enfrentar dificuldade, era ser retrógrado. Hoje no Brasil, é chique. Inclusive a palavra não é nem mais cristão. O que está na moda é ser gospel. É gospel. É cantor gospel, é funk gospel, é loja gospel, sex shop gospel. Isso é verdade. Pode procurar que tem. É moda gospel, não sei o que ela gosta, é tudo gospel. E a pessoa, ela se torna, ela é cristã da noite para o dia, ela tem uma bela história para contar, e ela se torna gospel. Ela usa as frases certas, tem o testemunho certo, fala o linguajar correto, porque ela precisa vender, ela precisa se relacionar, ela precisa produzir. Muitos cantores têm se cristianizado, mas trazem para o seu cristianismo muitas das práticas pagãs, muitas ditas igrejas cristãs. Na verdade, tem feito uma transição, uma cristianização de práticas pagãs. Ou o que, que você acha que é oração forte? Oração forte é uma transição, uma cristianização de reza brava. Ou será que existe oração fraca? 318 pastores na mesa branca, sexta-feira, e chamam isso de cristianismo. Para juntar dois ou três está difícil, o desafio é como juntar 318 num lugar só. E por aí vai essas maluquices que chamam de evangelho, que chamam de cristianismo. Uma paganização do evangelho, e as pessoas vêm aos montes, templos lotados. Tempo de Salomão, tempo do sei lá mais do que, o camarada ele é apóstolo, patriarca. Eu estou aguardando chegar o momento que vai surgir a quarta pessoa da Trindade. Vai surgir. Porque a sede pelo poder, e é isso que acontece aqui no Império Romano. O problema é que as consequências dessa oficialização, institucionalização, elas vão trazer frutos muito, muito, muito estranhos. E se você acha que essa coisa de ser apóstolo, patriarca, seja lá o que for, é nova, o imperador Constantino, ele vai construir uma teologia católica romana, onde ele vai eliminar qualquer traço de oposição, vai estabelecer um diferencial entre roupas sacerdotais, uso de incenso, ritos, imagens e títulos. Sabe, querido, eu tenho temor e tremor de falar isso aqui, até porque o seu pastor é o presidente da nossa convenção. Mas eu vou embora amanhã, o pior que pode acontecer é você nunca mais me ver pregar nessa igreja. Mas, o problema não só nosso, não estou falando de batistas, mas de chamados protestantes, é que até a arquitetura cristã, ela começa a ser estruturada em cima disso. Igrejas contemporâneas, como a Igreja Batista do Bacacheri, quebram um paradigma, e talvez você, por ser membro dessa igreja, seja olhado meio torto por muitos ditos cristãos. Seu pastor não usa terno e gravata? Ele não fala com uma voz diferente? O altar não é o lugar só dos ungidos? Esse povo sobe com criança aqui, não tem... Até a arquitetura protestante, ela traz muitas heranças desse catolicismo institucional. Aqui em cima estão os ungidos do Senhor, aí embaixo estão os pobres coitados. Sabe a herança que nós trazemos disso? Eu não sei se você já viveu isso, mas via de regra no Brasil, a pessoa caiu endemoniada, qual é a primeira reação dos crentes? Chama quem? Chama o pastor. Mas o evangelho diz que nós somos sacerdócio real. Que nós temos o poder da oração. Na igreja, a pessoa ficou doente, liga para quem? Para o pastor. Mas o que a Bíblia ensina nos mandamentos recíprocos é que visitar, cuidar, orar, isso é a responsabilidade da igreja. Existe uma diferença muito grande, depois você lê Efésios capítulo 4, entre as funções do pastor da igreja e a função pastoral da igreja. Mas o catolicismo trouxe essa ideia de que na mão dos clérigos, dos sacerdotes está o poder, está a unção, eles estão mais perto de Deus. E nós assimilamos isso, nós trouxemos isso, e mais do que isso. O Império Romano foi envolvendo a igreja chamada cristã, trazendo práticas pagãs a um fato que vai fortalecer isso, que são as invasões germânicas, são tribos, povos pagãos, tribos bárbaras, lá do Oriente, nômades, que estão buscando lugar para se estabelecer. Eles vão para o Oriente, batem onde? Na muralha da China. Tem que vir para o Ocidente, para buscar a terra nova. Quando eles chegam aqui, encontram o Império Romano, que já está enfraquecido, que está minado, e nesse processo, há um conflito interno de poder no Império, que está se esfacelando, o Imperador tem muito pouca força política, e o Bispo de Roma cada vez tem mais poder. O Bispo de Roma tem cada vez mais visibilidade. E o que é que a igreja cristã faz? Ela começa a converter os pagãos. Ela começa a cristianizar esses pagãos. E como é que ela faz isso? Vocês se tornam cristãos porque, como eles eram pagãos, eram nômades, eles não tinham direitos civis. Eles não tinham direitos de voto, de nenhuma benesse do império. Para isso precisavam ser cristãos. O que é que o Bispo de Roma faz? Eu batizo e cristianizo vocês e vocês se submetem à minha autoridade espiritual. A consequência mais trágica disso talvez seja aquilo que se chama cristianismo hoje no Brasil. De imagens, amuletos, rituais, procissões. Aquilo que você viu esses dias, que está aqui no Brasil, aquela corda, aquela multidão de pessoas atrás de uma imagem. E se você é católico e está aqui, eu não estou batendo, eu estou contando para você a história do cristianismo. Eu não estou fazendo apologia, eu estou dizendo a você o que aconteceu na história. Basta você procurar qualquer livro de história para isso. Os pagãos se tornam cristãos e trazem as suas práticas. E chamam isso de cristianismo, culto aos mortos, amuletos, imagens, rituais. E isso tudo vai se tornando prática cristã. E ao mesmo tempo o império, o poder político vai se enfraquecendo, o poder do Bispo de Roma se fortalece. E a essa altura, para que você entenda, tem 5 forças muito grandes dentro da igreja, 5 patriarcados. Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Roma porque era a capital do império. Antioquia porque é o berço do cristianismo. Alexandria, o berço da filosofia grega, que era a cultura do Império Romano. Constantinopla, porque era a cidade, uma outra capital do império, que vai se tornar fundada em homenagem ao imperador Constantino. E Jerusalém, que historicamente é uma cidade cristã. 5 grandes líderes, 5 grandes bispos. Com as invasões germânicas e com esse processo, Antioquia, Alexandria e Jerusalém caem em poder principalmente dos muçulmanos, dos árabes. No ano 622 surge o islamismo, Maomé, tudo isso que você está vendo. Há uma expansão da religião muçulmana e Jerusalém cai sob domínio dos muçulmanos, Antioquia cabe domínio dos muçulmanos e Jerusalém cai sob domínio dos muçulmanos. Você não tem mais força cristã, fica o bispo de Roma e de Constantinopla. Essa turma começa a disputar poder. O Império Romano em 476 cai, o imperador tem que sair correndo, fica sem uma força de poder político, o poder político fica no Oriente, em Constantinopla, e no Ocidente surge o Bispo de Roma, como líder espiritual, como líder político, como a maior autoridade em questões de decisões. Daí para se criar uma doutrina onde o Bispo de Roma era o pai da igreja. E se você quiser ferramentas históricas, depois você leia, eu vou dar só as citações, Leão I Grande, 440 a 461. Essa história de Pedro, sucessor de Roma, é construída nesse período por ele. Que ele recebeu as chaves do reino, Leão que vai construir isso. O sucessor dele, ou um dos sucessores dele, chamado Gregório Magno, que viveu entre 590 e 604, ele vai construir o patrimônio de São Pedro, porque a igreja vai conquistando, a igreja tem autonomia, ela vai tomando propriedades e declara que tudo isso é da igreja. E patrimônio significa poder. Gregório era tão arrogante que aquilo que Agostinho tinha como uma ideia, ele transforma em verdade. É no período de Gregório, é ele quem vai desenvolver e criar a doutrina do purgatório, da penitência, da missa como sacrifício vivo. Porque o que está acontecendo? Os pagãos estão chegando, os bárbaros estão chegando. Ele precisa transformar isso em cristianismo, porque ele precisa do apoio, ele precisa do voto. E talvez o apogeu de todo esse período tenha sido com Inocêncio III, entre 1198 e 1216. Para que você tenha uma ideia, os concílios ecumênicos, que eram reuniões dos grandes líderes da igreja, levavam 2, 3 anos para definir as doutrinas do cristianismo, que era cristianismo e que não era. sobre o pontificado do já agora Papa Inocêncio III, esse concílio durou 3 dias, e nesses 3 dias foi definida a doutrina da transubstanciação, o estabelecimento da Inquisição e algumas outras coisas, em 3 dias, muito provavelmente porque ele disse que aquilo era verdade. Para que você tenha uma ideia da arrogância desse sujeito, essa é uma frase dele, abre aspas: "O Papa está entre Deus e o ser humano, debaixo do primeiro e acima do segundo. É menos que Deus e mais que um homem. Ele julga todos, mas ninguém o julga." O que isso ensina para nós como cristãos hoje? Queridos, quando o homem toma o lugar de Deus na direção da igreja, quando o Espírito Santo fica em segundo lugar nas decisões da igreja, esse é o princípio da queda, da ruína, da derrocada da igreja de Jesus. A coisa vai se corrompendo, vai se institucionalizando, vai se paganizando. A igreja vai se fortalecendo, e a igreja, e eu estou falando para você da turma da aceitação, essa igreja que nós conhecemos como Católica Apostólica Romana. E a pergunta que às vezes surge, deixa-me ver o horário, eu vou tentar respeitar, eu sei que eu não vou conseguir, já estou pedindo perdão antes, mas eu não vou estourar muito. Onde é que estão os crentes? Onde é que estão os cristãos, a turma lá do Antigo Testamento e piedosa? Eles estão dentro da igreja católica, porque só existe essa. Qual era a religião de Lutero quando ele promove a reforma? Ele era o quê? Batista, metodista, anglicano, o que ele era? Católico. John Wycliffe, John Russell, porque era a única igreja que existia, institucionalmente falando. E é nesse processo, e a gente olha muito para Lutero, se lembra muito de Lutero, mas o que Lutero vai fazer é trazer o clímax, um processo de 1.200 anos. De irmãos e irmãs que resistiram fielmente dentro da instituição a um falso evangelho, a um pseudo evangelho, a práticas que não condiziam com o cristianismo, ainda que a estrutura de poder, ainda que a sociedade chamasse aquilo de evangelho, ainda que eles fossem a minoria, ainda que eles fossem chamados de retrógrados, radicais, eles viveram pelo evangelho, eles morreram pelo evangelho, milhares deles, dos quais nós não sabemos o nome, e que eu creio que entram naquela galeria de heróis da fé em Hebreus, aqueles que nós não sabemos o nome, dos quais o mundo não era digno. Lutero e outros personagens ganharam a fama por serem personagens relevantes históricos, mas na verdade eles trazem só o resultado e a consequência de gente comum, como eu e você, que viveu e morreu pela pureza do evangelho. Eu quero destacar brevemente 2 deles, John Wycliffe. John Wycliffe trabalhou na Inglaterra, resistiu a essas aberrações teológicas, doutrinárias, daquilo que se chamava cristianismo. Ele questiona as ideias católicas a partir de 1378. Ele se opõe aos dogmas da igreja publicamente, ele começa a pregar sobre isso, a ensinar sobre isso. Ataca a autoridade do Papa em 1382. Ele escreve um livro dizendo o seguinte: Cristo e não o Papa é o chefe da igreja. Ele afirma que a Bíblia e não a igreja era a autoridade única para o crente, que a igreja romana deveria se modelar segundo o padrão da igreja do Novo Testamento. Ele é obrigado a fugir para não ser morto, para não ser martirizado. Pela graça de Deus, morre de morte natural. Mas para que você tenha uma ideia da ameaça do testemunho desse irmão, depois de morto, algum tempo depois, a igreja manda desenterrar, que os seus ossos, a sua ossada seja desenterrada e queimada, para que a sua memória e nada do que ele havia ensinado pudesse perdurar. Os escritos de John Wycliffe vão influenciar um outro jovem chamado John Huss, que vai viver entre 1373 e 1415. John Huss, ele defende princípios que nós defendemos hoje: a autoridade da Bíblia, a liberdade do cristão, a liberdade de pensamento e tantas outras coisas. Para resumir a história de John Huss, ele é martirizado e queimado vivo. É convocado um concílio para ele defender as suas ideias. Ele recebe um salvo-conduto do rei, ou seja, não, você pode ir que nada vai te acontecer. E ele acredita nisso. Ele acredita de que teria liberdade de expor a sua fé. No meio desse concílio, a igreja, e sempre quando eu disser igreja nesse período, a institucional, o monumento, pressiona o rei. E o rei diz: eu sou mais poderoso do que a igreja. E o bispo da época, líder da igreja, diz: quem vai acreditar num rei que foi, como é a expressão, me fugiu agora, excomungado? E o imperador então dá um passo atrás e diz: eu não tenho nada mais a ver com esse John Wycliffe não. Ou perdão, com John Huss. E no dia seguinte, na reunião do concílio, quando John Huss está defendendo as suas ideias e o ameaçam da fogueira por ser um herege, ele apela ao rei dizendo: eu tenho salvo conduto. E o rei se levanta, se recolhe e se omite. Ele é morto. E entre as suas últimas palavras, existe um sermão dessa igreja, pastor Silvado pregou sobre a história da igreja, e ouvi alguns deles, onde ele dá um testemunho. E ele morre dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, quando nós olhamos para essa realidade, nós olhamos para o Brasil de hoje. E parece que Paulo apóstolo, que viveu um processo muito parecido, nos alerta a respeito disso, escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, nos versículos de 6 a 10, e eu quero rapidamente ler com você. Olha o que diz Paulo: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é um evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Nós estamos vivendo no Brasil uma geração e um tempo onde os nossos valores, as nossas doutrinas e os nossos princípios estão sendo questionados. Os valores de família, a ideologia de gênero e coisas tão caras que têm a ver com a nossa convicção e daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós, como Igreja de Jesus, estamos sendo desafiados e taxados como homofóbicos, como radicais, como conservadores, como pessoas alienadas. Sabe, querido, mais do que nunca, a nossa geração precisa lutar pela preservação do verdadeiro Evangelho, da verdadeira doutrina do Evangelho. O nosso ambiente interno, cristão, evangélico, tem sido invadido por pseudo-doutrinas cristãs, a teologia da prosperidade, patriarcas, bispos, semideus, pessoas prometendo o que Deus nunca prometeu, pessoas dizendo que Deus nunca disse em nome de Deus, pessoas preocupadas com o cristianismo de quantidade, sem um cristianismo de qualidade. Quando a Bíblia deixa de ser o centro da igreja, quando o estudo da palavra deixa de ser o centro da igreja, quando o discipulado deixa de ser a marca da igreja, e a preocupação é trazer as pessoas para o cristianismo, sem que elas saibam e entendam o que é ser cristão, o que nós cremos, o que nós praticamos, porque nós fazemos o que fazemos, o evangelho está fadado a se tornar uma farsa, o cristianismo está fadado a se tornar uma farsa. O que esses nossos irmãos e irmãs, como John Wycliffe, como John Huss, nos ensinam, é que nós precisamos ser desafiados, e a tendência é que fique cada vez pior, numa nação como a nossa, a não negociarmos o evangelho que recebemos de Jesus. Porque o que Paulo nos ensina é se pregarem um outro evangelho, seja dentro do meio cristão ou fora do meio cristão, que seja amaldiçoado. A igreja de Jesus precisa aprender a declarar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem e no que eu tenho crido, e tenho uma certeza de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Vocês podem dizer o que for, você pode dizer que eu sou homofóbico, você pode dizer que eu sou radical, você pode dizer que eu sou retrógrado, você pode dizer que é loucura, mas eu não me envergonho do Evangelho enquanto Igreja do Senhor, porque Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê nesse Evangelho. Sabe, querido, nessa manhã eu queria terminar essa palavra desafiando a você, nesses 500 anos da reforma e de celebração, a se lembrar que ser evangélico, ser cristão e viver o evangelho é muito mais do que ir a um lugar, fazer parte de uma denominação, fazer parte de uma estrutura, mas é ter um comprometimento real e vivo com a palavra de Deus. É se lembrar que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para tudo aquilo que você precisa, que ela é o parâmetro, ela é a régua. Não importa se ninguém faz, se todo mundo faz, se não é moda, se faz sentido, se não faz sentido. A palavra, o evangelho, tem que ser inegociável na vida daquele que se diz cristão, discípulo de Jesus e igreja do Senhor no século 21. Ainda que isso implique em perseguição, ainda que isso implique em oposição, não se iluda. Seus valores vão ser confrontados, a sua fé vai ser confrontada, no seu trabalho, na sua família, no seu condomínio, e você com esses irmãos, você vai ser confrontado a fazer escolhas, ou você é assimilado, ou você aceita, ou você se vende aos valores do mundo, aos valores da religiosidade e abre mão dos valores do evangelho, ou você decide viver e, se necessário, morrer pelo evangelho de Jesus. Sabe, querido, isso é uma realidade muito antes de Jesus começar um projeto chamado igreja. Você conhece a história de Jó e muito provavelmente é uma das histórias que mais marca a minha vida. Porque Jó, segundo dizem as escrituras, passou por uma provação sem entender porque que ele estava passando por aquilo. E os amigos de Jó disseram, e vieram com doutrinas completamente estranhas. Não, você está em pecado, isso é maldição, maldição hereditária, não está lá, eu estou contextualizando. Só para abrir um parênteses, no primeiro, primeiro culto, quando eu cantei o cântico e o hino, esses hinos não são daquela época, eles não cantavam esses cânticos, você que estava aqui, foi uma ilustração, só para ser claro, fecha aspas. Os amigos de Jó começaram a arrumar um monte de doutrina, de teologia, buscar explicação, que não estava baseada naquilo que as escrituras diziam. Sabe o que é pior? Como se não bastasse os amigos, a mulher de Jó disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Que Deus é esse? Que fé é essa? E eu sou impactado pela resposta daquele homem, que antes mesmo do evangelho de Jesus, mas na perspectiva do Cristo que haveria de vir, ele disse, você está falando como maluca, porque eu tenho uma certeza, o meu Redentor está vivo, e por fim ele vai se levantar. E ainda que eu sofra consequências, ainda que a minha carne se consuma, ele tinha perdido tudo, tinha perdido a saúde, tinha perdido o apoio da família. Ele diz, ainda que eu perca tudo, eu tenho uma convicção, eu vou ver a glória de Deus. Por isso eu queria convidar você a se colocar de pé nessa hora. Eu quero convidar você a cantar essa canção de novo que diz isso. Tu és a minha luz, tu és a minha salvação. Eu não vou temer. Só em ti confiarei, nada temerei. Sabe o que a gente canta? Tem um poder tremendo. Porque o que você canta, você professa, você declara, é a sua convicção de fé. E o que a igreja de Jesus precisa começar a cantar é isso mesmo. Senhor, enquanto nós estivermos aqui, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, eu não abro mão, eu não vou negociar a minha fé. Ai, Senhor, vem Jesus, Maranata, vem Jesus, vem buscar a tua igreja. Mas enquanto o Senhor não vier, eu vou confiar no Senhor, eu não vou temer nada, eu não vou negociar a minha fé, eu vou enfrentar os poderes desse mundo, porque se eu não tiver uma causa pela qual vale a pena morrer, eu jamais vou ter uma causa pela qual vale a pena eu viver. Eu quero convidar você a cantar essa canção, mas com essa perspectiva. Não se iluda, ser cristão no Brasil, ser evangélico no Brasil, vai ser cada vez mais difícil. Na escola do seu filho, no seu relacionamento, você vai ser confrontado, você vai ser questionado, você vai ser perseguido. Vão te ameaçar no teu emprego. Seus amigos vão virar as costas para você. Mas essa história não é nova. Essa história não é nova. Você só precisa escolher se você vai ser assimilado pelos poderes desse mundo, ou se você vai resistir e vai ver a glória de Deus na sua vida. Vai ver a glória de Deus na sua família. Vai ver a glória de Deus. Diga para o Senhor.